whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in the boogeyman?
A última garota do filme. Olá, sobreviventes do Apocalipse, eu sou a Maite Mendonça e esse é o A Última Garota do Filme, o podcast criminoso do blog Final Girl. E hoje a gente se distancia um pouco da Ásia e vamos falar de um caso latino-americano que aconteceu na Argentina. Hoje eu conto pra vocês a história do maior serial killer do país, o Carlos Eduardo Robledo. O Carlos Eduardo Robledo Puck nasceu no dia 19 de janeiro de 1952 em Buenos Aires. Ele era filho de pais que pertenciam à alta sociedade argentina. O Carlos falava 3 idiomas e era considerado um bom aluno. Na época da adolescência, por apresentar alguns traços mais delicados, o Robledo sofria com bullying de seus colegas. Isso fez com que ele se aproximasse de um colega do Instituto Cervantes, o Jorge Ibáñez. Eles se tornariam muito amigos e futuramente eles também se tornariam comparsas em alguns crimes. A mídia sensacionalista argentina, inclusive, sempre alegou que os dois tinham algum tipo de relacionamento amoroso, o que sempre foi negado pelo Carlos em entrevistas futuras. Com o passar dos anos, o Robledo foi se tornando apático e, por alguma razão que até hoje se desconhece, ele passou a cometer crimes. Ele literalmente era uma pessoa que não tinha por que fazer isso. Alguns especialistas na área da psicologia acreditam que isso aconteceu por causa de um transtorno mental, que possivelmente ele gostava de cometer atos criminosos por causa da adrenalina gerada por essas situações e que isso seria diretamente um sintoma de psicopatia. Em 70, a dupla Ibáñez e Robledo começaram a cometer os primeiros crimes. O primeiro deles foi um assalto a uma joalheria. No seguinte ano, em 15 de março de 1971, os dois cometeram o primeiro assassinato. Eles mataram o gerente e o vigia de uma boate do bairro de Olivos, enquanto eles dormiam. O Robledo, inclusive, residia nesse bairro. Esse local fica localizado na Grande Buenos Aires, na cidade de Vicente López. É uma área muito nobre, inclusive a residência dos presidentes argentinos fica nessa região. Em 3 de maio de 1971, eles voltariam a atacar. Eles invadiram uma casa de peças e assassinaram o vigia do local a tiros. Antes de partir, eles cometeram um crime sexual contra a esposa do vigilante e ela inclusive chegou a ser baleada pela dupla, mas sobreviveu. Em 24 de maio de 1971, eles invadiram um supermercado do bairro de Olivos e mataram o vigia do local. Ele foi executado com muitos tiros. Em 13 de junho de 71, os dois encontraram uma jovem que caminhava no acostamento da rodovia Pan-Americana. Eles a sequestraram, a violaram sexualmente e a mataram com uma arma de fogo. No dia 24 de junho de 71, outra mulher teve o mesmo destino trágico. Ela foi capturada em Olivos e levada até o mesmo local onde eles haviam assassinado a vítima do dia 13 de junho. No dia 5 de agosto de 71, a dupla Ibáñez e Robledo finalmente se desfez de forma trágica. O carro da dupla se envolveu em um acidente muito misterioso e o Ibáñez faleceu no incidente. Há quem diga que o acidente foi provocado pelo Robledo porque ele desejava se livrar do amigo. Como não conseguia agir sozinho, o Carlos Eduardo logo arrumou um novo cúmplice para continuar com a sua vida de delitos. Com Héctor Somoza, ele cometeria mais assassinatos. O primeiro deles foi contra um guarda de um supermercado em 15 de novembro de 1971. Em 17 de novembro de 71, eles entraram em uma revenda de carros e assassinaram o vigia do local. Em 25 de novembro de 71, eles voltam para essa mesma concessionária e matam outro vigia do local. O último crime da dupla aconteceu em 3 de fevereiro de 72, quando eles balearam um vigia de uma loja de ferragens. Durante o crime, o Carlos Eduardo assassinou seu cúmplice porque eles tiveram uma espécie de discussão. Para fugir de um possível reconhecimento, ele queimou as digitais do Héctor com um maçarico. E quando a polícia encontrou os restos mortais do Somoza, eles começaram a desvendar vários crimes que estavam acontecendo e perceberam que todos os assassinatos tinham alguma ligação. E como eles perceberam isso? Porque o Carlos tentou colocar fogo em sua própria identidade junto ao corpo do Héctor, mas o documento não pegou fogo totalmente. Assim, foi possível identificá-lo rapidamente. Ele tinha 20 anos no momento de sua prisão. A mídia argentina, assim como ocorreu no Brasil, criaram um verdadeiro circo midiático ao redor do Carlos Eduardo. Ele era rico, considerado um homem bonito, né? Possuía cabelos louros, cacheados. Então logo ele recebeu da imprensa a alcunha de Anjo da Morte. Né? Os anos 70 e 80 são o auge da mídia do tabloide na América Latina. Como eles não podiam noticiar o que os militares faziam, eles se aproveitavam de qualquer escândalo para ter alguma notícia. Então, a Argentina respirava esse caso. Ele estava simplesmente em toda parte. E é bem interessante que a mídia sempre criou esses apelidos para criminosos que cometeram crimes que ficaram em evidência. Isso sempre aconteceu. Mas no caso do Carlos Eduardo, assim como acontece com a Suzane Richthofen no Brasil, é comum que esses criminosos que têm uma condição financeira melhor, que sejam ricos, né, tenham apelidos mais sutis. Por exemplo, o Carlos Eduardo era o anjo da morte, mesmo sendo um cara que praticou 11 crimes bárbaros. Só que normalmente, quando o assassino em série é de origem humilde, ele recebe apelidos mais depreciativos, como besta, monstro e coisas assim. Então, realmente existia de fato uma intenção da mídia em explorar o caso, mas também de passar um paninho, porque, afinal de contas, ele era filho de um cara muito rico na Argentina. Ele foi julgado e sentenciado à prisão perpétua nos anos 80. Com o passar dos anos, ele teve direito a solicitar condicional, mas os seus recursos nunca foram acatados por nenhum juiz. Os magistrados observam que ele sempre assumiu uma postura de superioridade durante esse tempo que ele está na prisão. Ele nunca trabalhou no presídio e nunca quis estudar. Então, além disso, nas avaliações psiquiátricas, ele não demonstra arrependimento, sempre acredita as mortes ao seu parceiro Ibáñez, mesmo tendo cometido então crimes com seu segundo parceiro, e ele também o matou. Ele foi entrevistado pelo jornalista Rodolfo Palacios, o qual escreveu o livro O Anjo Negro. Foi a única entrevista que ele concedeu todos esses anos. E durante essas conversas, ele demonstrou que ele possui um quadro de alucinações, delírios de grandeza muito grandes, assim. Tanto que ele chegou a dizer que caso ele saísse da cadeia, ele assassinaria a então presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, e que ele também era um herdeiro do ex-presidente Perón, que é uma das lendas argentinas, entre outras questões bizarras. Ele está preso em um pavilhão para presos homossexuais na prisão de Sierra Chica. Esse lugar é considerado um dos locais mais seguros da Argentina para presos, porque ele já recebeu várias ameaças de morte. Não é por uma questão de que ele seja homossexual, e sim por uma questão de proteção. Ele já passou por mais de 10 rebeliões e conseguiu sobreviver. Sempre tentaram assassiná-lo. A mãe dele morreu num manicômio, depois de ser internada após uma tentativa de suicídio. E o Carlos Eduardo sempre culpou os jornalistas argentinos pelo fato, mas ele jamais foi capaz de pensar nos próprios atos dele. Ele chegou a fugir da cadeia nos anos 70, mas foi recapturado 2 dias depois. Na época da prisão dele, existe uma ordem entre os militares para que ele fosse executado. E o plano só não deu certo porque o Carlos estava na presença da mãe dele no dia da execução. Ele continua desconfiando de todos os que se aproximam dele, acreditando que todos queiram matá-lo. Depois da morte dos pais dele, ele nunca mais recebeu nenhuma visita. Vários dos parentes dele mudaram de nome para não serem ligados a ele. E durante as entrevistas para o livro do Rodolfo Palacios, ele mostrou então que ele tinha uma gata de estimação no presídio, que é a única companheira dele no cárcere. E entre momentos de sanidade e desconfiança, o Robledo aguarda então uma possível decisão favorável para sua liberdade. E enquanto isso, ele continua com esses delírios de grandeza, onde ele realmente acredita ser o maior inimigo da Argentina. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse foi então mais um A Última Gruta do filme.
Whatever you do,
So you don't believe in the boogeyman?
A última garota do filme.